Atenção, emissoras. Forma-se neste momento a super rede de rádios para a retransmissão do programa A Conversa é com a Célio Trindade.
Alô, Brasil! Até que enfim é sexta-feira, 14 de agosto de 2026. Tá no ar mais uma edição do seu programa Conversa com a Célio Trindade, que checa por entrega só o filezinho, pra você que gosta da verdade. Chegou no programa certo!
Se você quer se informar, ele vai começar.
Aumenta o volume nessa sexta-feira.
Se a conversa é pra você.
É uma conversa especial, exclusiva pra você.
Dia,
a melhor companhia do Maranhão.
O jornalismo da verdade, a conversa é com a Célio Trindade.
Mais rico do que quem usava cueca de tarrafinha na década de 90. Mais se achando do que quem anda ao lado de prefeito de cidade pequena. Ele chegou!
Atenção, emissoras. Preparem a conexão.
Notícias.
Está na hora do programa. A conversa é com a Célio Trindade.
Muito bem, vamos começar o programa desta sexta-feira, recebendo mais uma vez, pela segunda vez aqui, Dr. Suelson, ele que está lançando um livro falando sobre saúde pública. E nós aqui estamos aproveitando para conversar com ele um pouco sobre que saúde pública é essa, né? É essa. No programa passado, ele trouxe aqui o histórico e falou muito bem sobre quando nós, brasileiros, não tínhamos nenhum direito a esse atendimento universal. Que hoje, às vezes, a gente reclama, né, doutor Suelso? Vai ao hospital, vai a um posto de saúde, não tem um atendimento que a gente gostaria de ter, acaba reclamando, enfim. Mas quando nós comparamos com outros países, a gente vive uma verdadeira revolução e não é de hoje. Falamos então desse histórico no programa passado. Neste, vamos nos concentrar especificamente de 88 para cá, que, pelo que me convém aqui, eu quero que o senhor me corrija, fique à vontade, começou essa história de universalização, ou seja, saúde para todos, pública e livre, né, de graça. Se o rico, o milionário chegar no hospital, ele vai ter o mesmo atendimento que o pobre. Ou seja, essa é a tal universalização. Mas eu quero que o senhor comece aqui, doutor, seja bem-vindo mais uma vez ao programa, trazendo-me a seguinte resposta. A saúde pública como direito de todos nasceu em 1988 com a Constituição ou foi depois, em 1990? Porque em 1990 nós temos a Lei Orgânica do SUS. Quando que nasceu essa universalização? Doutor Suelson, seja mais uma vez bem-vindo ao nosso programa.
Meu amigo Acélio, como vai? Um abraço aí para a sua audiência. Você, Deus abençoe seu programa. Então, a saúde como um direito de todos e dever do Estado, ela começa, portanto, a partir da Constituição de 1988. A saúde, ela deixa de ser um benefício para quem contribuía, por exemplo, a saúde medicina previdenciária, a saúde previdenciária, e passa a ser, por causa do artigo 196 da Constituição Federal, um direito garantido a todos os brasileiros, empregados ou não, com atendimento gratuito pelo Estado. Então aqui nós temos, essa foi a maior contribuição, a universalidade e a gratuidade obtidas, no, mais especificamente no artigo 196 da nossa Constituição, que é onde nasce o Sistema Único de Saúde. Um ponto importante é que o SUS, ele não nasce da Lei 8080, que logo 2 anos depois, em 1990, surge o regulamento, a Lei Orgânica do SUS. Ele nasce como um direito constitucional, especificamente no artigo 196 da Constituição de 88. E isso é fruto, portanto, respondendo à sua segunda pergunta, é fruto, portanto, da 8ª Conferência Nacional de Saúde, a sua importância, que contribuiu para a criação do SUS, né? Ela realizada, como nós já dissemos, em 1988, foi a primeira conferência de saúde aberta com a participação intensa e amplamente popular, reunindo, eu acho, olha lá, Célio, cerca de 1.000 delegados, milhares de observadores. Suas propostas, elas serviram, portanto, de base para os artigos sobre saúde escritos na Constituição de 1988, com ênfase à gratuidade e o acesso garantido de forma universal, portanto, para todas as pessoas.
Estamos conversando com o Dr. Suelson Salles, e agora, doutor, eu queria que o senhor esclarecesse aqui aos nossos ouvintes sobre os princípios básicos, chamados de princípios basilares, do próprio Serviço Público de Saúde, do SUS, Sistema Único de Saúde. Porque, pelo que me parece, são esses princípios que dão um norte, que baseiam todo o atendimento que é prestado pelo SUS, que foi regulamentado, como o senhor já muito bem explicou, ali pela Lei 8.080 de 1990, que trouxe organização, que trouxe operacionalização, como é que ele ia ser operacionalizado, como que seria o financeiro dele. Tudo isso o senhor traz no seu livro e muito bem já pontuou aqui para a gente. Mas existem princípios a serem seguidos que eu queria que o senhor esclarecesse aqui aos nossos ouvintes. Que princípios são esses que baseiam, que dão norte a todo e qualquer atendimento do SUS no Brasil inteiro, doutor Suelson?
A universalidade, que quer dizer que todos têm direito ao sistema gratuito de saúde, sem exceção, por exemplo. A integralidade, que é você ser atendido de forma completa, da prevenção até o tratamento do mais complexo, por exemplo, transplante, né, transplante de órgão. A equidade, que é dar mais atenção a quem mais precisa, reduzindo dessa forma as desigualdades, né, a equidade, ela de fato, ela contempla a justiça social dentro do Sistema Único de Saúde. E a humanização, que é o acolhimento deste paciente, não somente de maneira respeitosa e digna, mas em ambiente que de fato possa transmitir esta dignidade que ele merece. Então aí nós temos os quatro princípios fundamentais do Sistema Único de Saúde.
Agora tem uma coisa, doutor Suelson, que todo mundo precisa também ter conhecimento sobre. É uma palavra até estranha para quem não é do meio, como o senhor, que é estudioso, que é advogado da área, que é escritor sobre a saúde pública brasileira. Dizem que o SUS é tripartite. E aí a pergunta é muito simples para mim, né? Perguntar, a resposta é com o senhor. O que que é esse SUS tripartite, doutor Suelson?
O que é isso? É que o SUS, ele é não somente organizado, mas também financiado pelas três esferas de governo, os três entes federativos, ou seja, a União, o governo federal, o Estado, o governo estadual, e o município, a prefeitura, no governo municipal. Então, os municípios executam a maior parte dos serviços de saúde do dia a dia da população, onde a população está mais próxima. Os estados organizam as redes regionais que apoiam os municípios, né? A organização regional do estado é competência estadual, onde os municípios estão, onde cooperam entre si, mas também exerce a construção da rede de serviços de saúde, tanto municipal quanto regional. E a União, que define as diretrizes nacionais, as políticas de saúde, repassa os recursos, né? Então são decisões que, combinadas, ou seja, em conjunto, são chamados de comissões intergestores, representadas ali nos entes federativos. Então, ali surge, portanto, as pactuações, as negociações de maneira positiva, né, na construção da rede de saúde de um estado, de uma região e até mesmo do nosso país.
Muito bem, estamos conversando com o autor do livro Sistema Único de Saúde, do princípio aos desafios dos nossos dias. Doutor Suelson, Já falamos aí sobre o que é esse tripartite, muito bem explicado. Eu queria lembrar de uma coisa, muitas vezes a gente fala que o SUS é sempre público, mas muitos atendimentos do SUS já são feitos, ou são feitos, né, que já são feitos, numa rede privada. E aí eu queria que o senhor explicasse o que é isso, né? Rede privada no SUS, que é altamente público, né? Direcionado à universalização, mas uma saúde de graça. Como que ocorre essa tal de rede privada do SUS? E essa rede privada, em algum momento, eu queria que o senhor falasse disso também, pode vir a substituir essa rede pública do Sistema Único de Saúde, doutor Suelson?
O serviço privado de saúde, também obtido através da Lei 8080, de 1990, ele integra a rede de saúde pública, desde que ele venha para complementar a rede de serviços do SUS, do município ou da região. Eu quero dizer com isso que ele não pode substituir o SUS na região ou no município, mas ele pode apresentar oferta e aumentar o serviço de saúde para a população, desde aquele serviço de saúde possa estar sendo realizado pelo próprio município, mas que o município não tenha capacidade para aumentá-lo, para aumentar o acesso da população, para oferecer uma maior oferta de serviço à população. E aí, então, Acélio, o serviço complementar, ou melhor dizendo, o serviço privado, ele entra para complementar, para ampliar e jamais para substituir. Porque aonde o SUS não consegue chegar, ele usa complementativamente o serviço privado para oferecer de forma gratuita, remunerando a pessoa jurídica, remunerando a clínica, remunerando a operadora daquele serviço, para que ele possa levar serviço gratuito à população.
Programa A Conversa é com a Célio Trindade. Entrevistas.
Papo maravilhoso com o doutor Suelson Salles, especialista em SUS e escritor. Ele está colocando tudo isso num livro que será muito em breve lançado, com muito mais detalhes, com muito mais riqueza de detalhes, para que você possa se inteirar sobre essa saúde pública e todos os seus desafios.
A conversa é com a Célio Trindade.
Muito bem, já já voltaremos com o doutor Suelson Salles. Para a gente encerrar essa entrevista, eu quero que ele fale um pouco do que a gente ainda pode fazer para salvar o SUS, se é que ele precisa ser salvo, né, doutor Suelson? Se falta recurso, eu quero que o senhor fale um pouco mais sobre isso. Já já a gente retorna, porque eu preciso falar da Caweb, aquela que nunca abandona os nossos ouvintes. 981697800, para quem está em Codó. Para quem está em Timbiras é 981338612. Eu preciso falar para você que quer comprar um móvel bacana, quer comprar um eletrodoméstico com um preço que cabe no seu bolso, no seu orçamento, é Tropical. Seja em Codó, Timbiras, Coroatá, Gonçalves Dias, Dom Pedro, Pio 12. Entre hoje mesmo numa loja Tropical.
A conversa é com a Célio Trindade.
Também estamos trabalhando hoje em nome de produtos de limpeza da marca Econômico, 250 itens à disposição da dona de casa de todo o Brasil. Nós estamos presentes em 17 estados do nosso país e todo mundo leva para as outras regiões também, porque é muito bom. Se você precisa de um detergente, de um amaciante, se você precisa de algo para te ajudar na cozinha, na tua casa, proteger a tua família, essa marca tem nome, é Econômico. Também estamos trabalhando em nome da promoção que está bombando em toda a Codó. Ano novo, moto nova. Comprou R$100 em peças ou serviços. Cicle Bike, Mundo dos Parafusos, Cicle Motos, já leva cupom. Comprou o óleo Motorfix para garantir a limpeza e a higiene do motor da sua moto, fazer com que ela funcione muito melhor e dure muito mais? Já leva mais cupons e dia 9 de janeiro você vai concorrer a uma moto Pop 110 cilindradas novinha aqui na Cicle Motos, Cicle Bike e Mundo dos Parafusos. Deixa eu voltar com o doutor Suelson para ele fazer aqui, se é que existe, doutor, fica à vontade, avanços. Porque eu vejo SAMU, eu vejo vacinação, eu vejo transplante que muitas vezes nem na rede privada tem. Eu vejo, deixa-me ver aqui, distribuição de medicamentos gratuitos, onde muitos países sequer pensam em fazer isso, ou seja, são pensamentos mesmo, mas será se são esses mesmos os avanços? Que avanços o senhor destacaria?
Olá, Célio. Retornamos aqui para mais uma etapa da entrevista e quero falar um pouquinho dos avanços, né? Então, o SUS, por exemplo, ele mantém um dos maiores programas de vacina do mundo de forma gratuita. Nós temos, por exemplo, outro avanço que é o SAMU, né? Um grande avanço no atendimento de urgência pré-hospitalar, ou seja, aquele serviço em que resgata o paciente traumatizado, o paciente politraumatizado, o paciente que em casa teve um problema sério de saúde. Então, para atender as emergências, é um dos maiores sistemas públicos de transporte pré-hospitalar, equipados com equipe treinada para o transporte desses pacientes. O SUS também tem um dos maiores sistemas públicos de transplante do planeta, né? Existem transplantes feitos no SUS que a rede privada não faz, distribuição de medicamentos de forma gratuita, inclusive medicamentos de alto custo, né? Isso ajuda no sentido de nós termos uma expectativa de vida do brasileiro hoje, atualmente, vamos dizer assim, quase que 77, 75, 77 anos a expectativa de vida do brasileiro.
Falta recursos, doutor Suelson. Ou seja, nós estamos falando de um SUS que é, eu diria, subfinanciado, ou seja, está abaixo do que ele necessita para dar um melhor atendimento?
São duas coisas que, de fato, atrapalham muito. Primeiro, que o financiamento ele não dá, então nós estamos falando de um subfinanciamento, né? Uma falta de recurso. E também as dificuldades com a má gestão, a corrupção, tudo isso contribui para que o financiamento, para que falte dinheiro para ajudar e para cumprir os princípios constitucionais do SUS, especialmente os quatro maiores, que são a universalidade, direito de todos, a integralidade, garantir todo o tratamento e a equidade, trazer de fato o que o paciente precisa como terapia, como tratamentos de saúde. Agrava-se a isso, portanto, pela falta de dinheiro, faz com que os pacientes possam buscar a justiça, é a chamada judicialização do SUS, né? Então, também atrapalha muito a organização do serviço de saúde, principalmente nos municípios, porque afeta diretamente no orçamento do município, porque para atender por ordem judicial um paciente, o recurso, dependendo do valor, ele é desfalcado para toda a coletividade. Então, isso é um problema também, a judicialização, ela também traz esse tipo de situação.
Para finalizarmos, o que a gente pode fazer para melhorar o SUS?
O que é que a gente pode fazer para melhorar o SUS, né? Então, a maior lição que o SUS nos dá é que, de fato, o SUS ele é uma conquista enorme social de toda a população. Mas segue com um projeto em construção. O SUS ele não é acabado. A tecnologia chega, você muda procedimento, você muda protocolo, você tem que adequar determinadas condições que mudam toda hora. Então, o SUS ele evolui a partir de então, da chegada de novas tecnologias e mudanças climáticas, mudanças ambientais. Isso tudo interfere, isso são condições e são determinações que afetam, de fato, a saúde da população. Então, para melhorar, é preciso fortalecer o financiamento. Eu não tenho dúvida de que o maior objetivo deste momento, aquilo que de fato precisa ser atacado em primeiro lugar, é um financiamento robusto, um financiamento justo, que possa de fato trazer os princípios constitucionais da universalidade, da integralidade, da equidade, da humanização, na prática, fazê-los funcionar garantidos por recursos, garantidos por orçamentos, bem equilibrados, bem honestos e que possam de fato ser eficientes e eficazes. Investir na atenção primária é uma outra situação. A atenção primária é o acesso primeiro do paciente, do usuário do SUS. É onde acontece 80% dos tratamentos de saúde. É a porta de entrada do Sistema Único de Saúde. A maior porta de entrada é a atenção básica, pelo fato dela estar aonde a população está, através das unidades de saúde, através dos agentes de saúde, através das equipes de saúde da família e outros programas da atenção básica. E um grande elemento também para fortalecimento tanto do financiamento quanto da atenção básica, da organização dos serviços de maiores complexidades, é a participação da comunidade através dos conselhos de saúde, onde a população representada ali está discutindo e planejando os serviços de saúde do seu município.
Muito obrigado pela gentileza da entrevista. Certamente nos encontraremos na próxima sexta-feira. Grande abraço, doutor.
É sério, um grande abraço e estamos aí à disposição para poder ajudá-lo e também na conscientização e na informação da nossa população.
Atenção, emissoras. Hora do intervalo. A conversa é com Acélio Trindade. Volta já.